Se os celulares aposentaram o radinho de pilha, irá o Spotify tornar obsoletas as rádios FMs, até porque as AMs estão deixando de existir? Sobre essa previsão, vamos conversar com o professor Luiz Fernando Santoro, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor Santoro, o Spotify é bastante popular, principalmente entre jovens que consomem músicas e outros conteúdos como vídeos por meio de streaming, que é uma transmissão online sem a necessidade de download, ou seja, de baixar arquivos. É um concorrente de fato para a rádio tradicional das ondas de frequência modulada?
Eu acho que é um concorrente, sim. Quer dizer, não é a primeira vez que vem uma tecnologia, que vem um serviço, uma ferramenta que ameaça a forma de se fazer rádio. Agora, veja bem, a gente precisa entender que tipo de rádio, que tipo de forma de rádio que está sendo afetado. Com relação às músicas, à seleção musical, à organização, esse tipo de rádio, eu acho que vai sofrer bastante, não tenha dúvida nenhuma. Agora, existe um outro tipo de rádio, que hoje é um rádio que presta serviço, é um rádio que dá informação, mesmo que trabalhe com músicas, mesmo que trabalhe com programas mais, vamos assim, personalizados, esse rádio que tem um produtor, que tem um redator, que tem um jornalista, esse rádio eu acho que ele não é afetável. Quer dizer, é um outro tipo de rádio que é afetável. É apenas aquele rádio que é uma caixinha de música. Agora, vamos concordar que esse tipo de rádio, ele está com os dias contados já faz muito tempo, né? Quer dizer, hoje você tem no mundo inteiro emissoras de rádio que trabalham com um gênero musical bem específico, hoje no mundo inteiro. Hoje você pode acessar no seu próprio telefone celular emissoras do mundo inteiro. Se você quiser ouvir uma rádio Nashville de música country, você pode ouvir. Então, esse tipo de rádio que apenas toca música, a tendência realmente é ele desaparecer. Agora, eu não acho que isso afeta o rádio de forma geral, né? Principalmente aquele rádio que trabalha com produção, com informação e que tem, vamos dizer assim, o produtor musical que organiza, que seleciona, enfim, que faz uma rádio mais adequada aos diversos públicos-alvo.
Justamente nesse sentido, o próprio Spotify copiando, né, entre aspas, aí, esse conteúdo tradicional de rádio, já tem aplicativos aí, está testando Stations, que também organiza listas de música em sequência, como nas rádios, tem também as pílulas de informação ali, não é, em conteúdos que estão sendo testados. Muda-se o formato, a plataforma, mas não o serviço, o conteúdo é o importante, é isso, professor?
Olha, eu acho o seguinte, não resta dúvida que a tecnologia, ela hoje tem condições de fazer uma programação à la carte, de acordo com o seu gosto, né? Como era o antigo Pandora, coisas desse gênero. Quer dizer, você gosta da música e as músicas seguintes, elas são selecionadas nessa direção. Mas eu estou pensando de um tipo de informação adicional, ainda, que eu acho que é possível se fazer com essas tecnologias, com essas ferramentas, mas eu penso naquela informação adicional, naquele comentário, alguma coisa que faça com que o rádio chegue mais próximo do grupo, que forme, vamos dizer assim, uma opinião numa certa direção. Porque se você prestar muita atenção, quer dizer, se os algoritmos vão selecionar uma playlist de acordo com que um determinado indivíduo goste, como é que você forma uma opinião pública, vamos chamar assim, ou como é que você forma uma tendência de gosto musical? Não é tão simples assim. Então, na verdade, os artistas, a indústria do entretenimento sempre apostou muito nessa forma de sistematização, de organizar tendências e fazer com que determinados artistas, determinado gênero ganhe espaço. Quer dizer, na medida em que você individualiza, é possível, mas é muito mais complexo, muito mais difícil você criar um movimento, você organizar tendências. É a mesma coisa que acontece com o jornalismo. Quando você corre atrás de uma informação específica que te interessa, É muito mais difícil para um governo, por exemplo, para um prefeito ou para uma ONG, seja lá o que for, formar uma opinião pública numa certa direção, já que existe uma fragmentação muito grande, praticamente à la carte. É possível, mas é muito mais complexo e muito mais difícil. Então, aí a gente tem uns desafios, que, para quem trabalha com grandes veículos de comunicação ou quem está atrelado à indústria de entretenimento, como você consegue, vamos dizer assim, estabelecer essas tendências, estabelecer um determinado artista deve fazer mais ou menos sucesso, como faziam as antigas rádios, né? É muito mais complexo tudo isso na medida em que a fragmentação é muito maior. Agora, é um mundo que a gente vai descobrindo, né? Quer dizer, muitas coisas que a gente aposta que é o futuro acabam não dando certo. É, a gente tem vários exemplos aí na indústria de entretenimento, de mídia, de algumas excelentes soluções e que acabaram sendo atropeladas. É, tecnologias muito interessantes, uma coisa é o Blu-ray. Se você quiser um exemplo na área de entretenimento, que, quer dizer, começou e já foi. Depois que surgiu uma coisa muito mais interessante, que é o Netflix, não tem mais sentido você gastar dinheiro para comprar um disco com excelente qualidade.
Então, as mídias em si, não é, professor? E a própria indústria fonográfica passou por essa revolução, né, dos LPs para os CDs, depois a música digital. Agora, a grande questão é como os profissionais do meio, as indústrias, enfim, lucram com todas essas atividades em revolução.
Então, como elas lucram? O que a gente tem observado é o mundo do show, né, do show business, que acaba substituindo o antigo mundo, né, das músicas que são tocadas e são, vamos dizer assim, arrecadam dessa forma, né? E fazem a fortuna dos atores, dos cantores, dos compositores dessa forma. Quer dizer, tudo isso vai deslocado para o mundo dos shows. Agora, o que eu acho que é mais interessante nisso tudo, com essas tecnologias, é uma ilusão que se cria na cabeça, né, dos consumidores, de que você está ouvindo alguma coisa que só você está ouvindo, né? Aquilo que foi feito para você, à la carte, você vai ter um prazer enorme em escutar tudo aquilo, né? Você vai ter uma satisfação muito grande em que o que você pensou, o que você gosta, aquelas coisas que você aposta, elas chegam para você do jeito que você quer. Então, esse mundo hoje, né, de que esse mundo digital, ele trabalha nessa direção de satisfazer um indivíduo e de criar, né, de criar a ilusão de uma satisfação muito grande. É assim no Facebook, quando você participa, né, através do Twitter ou Facebook, você emite opinião, quer dizer, opiniões que são irrelevantes ou que não têm a menor importância, elas ganham projeção. Então, você, como indivíduo, você tem uma satisfação, uma ilusão de participação. A mesma coisa vale para a área musical. Você tem alguma coisa à la carte que só você gosta, você tem um índice de satisfação muito grande, né? E isso vai se realimentando. Agora, é um grande desafio mesmo para as emissoras de rádio em procurar outros caminhos. Elas sempre conseguiram achar outros caminhos. É, hoje, a rádio que... essas rádios que trabalham com informação full-time, como é a Rádio Bandeirantes, a CBN, são emissoras que encontraram seus caminhos, que não é mais o caminho da música. Então, mesmo as rádios FM, se você prestar atenção, tem muita brincadeira, tem muito humor, tem outras coisas acontecendo, né? Muita propaganda, muita divulgação, que faz com que aquilo ganhe um espaço que fuja da concorrência do Spotify da vida e coisas similares. Então, o grande desafio das emissoras de rádio é que tipo de informação, que tipo de linguagem vai ser usado. Eu acho que o humor é uma delas, né? As pessoas gostam muito do humor, para que você consiga concorrer com essa rádio caixinha de música, né? Que aí eu acho que não tenha dúvida nenhuma que vem sendo substituída pelas ferramentas ou recursos como o Spotify.
Professor Luiz Fernando Santoro, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, usa Spotify ou radinho de pilha?
Eu já uso, atualmente, eu uso Spotify, não uso mais o radinho de pilha, mas eu uso no rádio de carro.
O carro.
Aí eu ouço as rádios de notícias no carro. E, infelizmente, numa cidade grande como São Paulo, a gente tem que usar carro, não tem jeito. E aí o rádio fica ligado direto, não só para informações de trânsito, mas eu gosto muito do jornalismo opinativo. Então, no carro, ainda eu ouço o bom e o velho rádio.
Obrigado, professor Santoro. Fábio Rubira, para a Rádio USP.